Ah, tem razão. Quer dizer, antes dentro do plenário, claro. Pode ser então na quarta-feira? Pois, isso acontece sempre, um ou outro. Como? Em que dia? Ah, não. Então fica assim, na quarta-feira próxima, estamos a falar do dia 20, a reunião será às 14 horas. E isto ainda não é precedente, porque veremos depois como é que as coisas vão andando. Pronto, então começamos pelo fim da agenda, mas não tem mal. Relativamente ao primeiro ponto, antes de designarmos o grupo de trabalho, nós constatámos já a semana passada, e eu depois estive ausente um conjunto de dias por uma ausência do país, não pude debruçar-me ainda mais em detalhe sobre alguns aspectos muito relevantes, mas já identificámos aqui alguns embaraços. E eu já vou falando disso para fazer o favor de ir pensando no assunto, para saber como é que resolvemos. Primeiro embaraço, parece que o formulário, que é aquele que nós temos que preencher, que é o tal que está presente agora no site do Tribunal Constitucional, e que traduz a formulário que está publicado em apêndice à lei dos titulares de cargos políticos, na versão que foi aprovada no final da legislatura passada, esse formulário não corresponde exatamente, em algumas exigências, àquilo que é o corpo normativo do diploma. E até me deram uma explicação, que não sei se é totalmente exata, que é a de a primeira versão, a versão do formulário ter sido feita no momento em que ainda não tinha sido apurada a redação final do articulado, e, portanto, na redação final do articulado há algumas não exigências que, entretanto, ficaram no formulário sem correspondência com o corpo normativo, e agora temos aqui um problema. O exemplo mais evidente disso parece ser a exigência que está no formulário daqueles que não exercerem a função de deputado em regime de exclusividade e que, por exemplo, tiverem atividade liberal na advocacia ou, por exemplo, na medicina, serem obrigados a identificar os seus clientes, o que é completamente incompatível com, quer com o Estatuto da Ordem, quer de uma, quer de outra. E até haverá, eventualmente, outras situações. E, portanto, temos aqui um problema. Temos aqui um problema que temos que decidir com celeridade como é que o resolvemos, para não deixar criar embaraços a colegas nossos que estejam colocados nessa situação. Esse é um problema. Depois, não é o único problema. Por exemplo, no regulamento relativo ao Código de Conduta, estão previstas exigências de declaratórios aos deputados que estão para além das exigências declaratórias da lei, nomeadamente relativamente ao dever de inserir na declaração de interesses, para o registro da declaração de interesses, as viagens ao estrangeiro, mesmo aquelas que se integram na função normal dos deputados nas delegações parlamentares da Assembleia. E como agora o registro de interesses ainda não está automatizado, portanto ainda não está em base eletrónica, no que diz respeito à declaração única que é preenchida em papel, também vamos ter que decidir como é que se cumpre esta norma no que diz respeito à declaração única, que tem que ter aqui uma forma corretiva qualquer de interpretação, porque não vamos agora pedir aos deputados que andem, enquanto houver o período transitório, para já, a preencher em papel declarações sucessivas de cada vez que há uma delegação de deputados ao estrangeiro, que depois tem que ir para o registro de interesses, que integra a declaração única, que por enquanto ainda está em papel, depositada no Tribunal Constitucional. Portanto, são aporias do sistema que nós temos que... E haverá outras, mas para já temos que resolver como é que saímos destas. E, portanto, as reuniões da mesa e coordenadores são muito importantes nesta primeira fase para identificarmos os problemas. Essa porta podia ser fechada, por favor. A porta aí da sala. E depois nós vamos, em princípio, ou em vez de dizer em princípio, vamos dizer no princípio, vamos fazer estas reuniões sem acesso à comunicação social. Até decidirmos depois a metodologia mais adequada. Porque precisamos de ver se não transformamos cada problema de ponderação numa controvérsia e se temos clima de confiança para que as coisas possam ser resolvidas com um grau suficiente de consensualidade. E isso é muito necessário. Vou-vos dar outro exemplo. Elementos pedidos aos deputados que, por uma razão ou por outra, puderem ser alvo de qualquer tipo de investigação, até agora, num procedimento com o qual eu discordo completamente, mesmo já no passado, discordo completamente do que foi feito. Mas foi assim que foi feito. Eram pedidos por via do gabinete do Presidente da Assembleia e eram despachados diretamente para os serviços administrativos da Assembleia. E eram os serviços administrativos da Assembleia que forneciam elementos pedidos à revelia do conhecimento dos próprios deputados. O que quer dizer que muitas vezes há processos a correr em que deputados estão a ser avaliados por isto ou por aquilo e nem os próprios sabem. Eu acho que temos que ponderar outras soluções, tanto mais que agora a alteração normativa implica que o fornecimento de elementos em relação a notificações feitas sobre deputados, tenha que ser previamente ponderada nesta comissão. E, portanto, temos aqui que ter um outro grau de exigência e um outro grau de exigência perante nós próprios e perante os procedimentos da Assembleia da República em geral, porque esta matéria passa a dizer-nos respeito. E outra que também nos passa a dizer respeito é relativamente a elementos que não forem de sua natureza, elementos públicos sobre os deputados, quando pedidos por entidades terceiras, e aqui salta logo à evidência os pedidos constantes da comunicação social sobre deputados, também têm que ser avaliados nesta comissão previamente sobre que critério para fornecimento de elementos. O primeiro problema que temos que resolver é o que é que se consideram elementos públicos e o que é que não são elementos públicos para, em função disso, termos um critério que possa ser coerente. Portanto, só logo este conjunto de aspectos à cabeça que eu vos estou a dizer implicam realmente muita ponderação da nossa parte. Nós vamos tentar começar a partir pedra na reunião da mesa e de coordenadores, como disse, mas depois temos que trazer a plenário as opções que tivermos que fazer sobre estas matérias e outras, não é? E por isso, as tais reuniões mais rápidas, previamente outras comissões, nesta primeira fase podemos fazer assim, mas eu admito que tínhamos que ter reuniões mais prolongadas para que as coisas sejam feitas de forma sustentada. Dito isto, temos então que constituir o grupo de trabalho. Já há precedentes na legislatura passada do funcionamento de um grupo de trabalho com estas características para acompanhamento da declaração de registro de interesses talvez eu pedisse até a um dos nossos colegas aqui da comissão que no passado já integrou um grupo de trabalho com estas características que nos fizesse uma informação de como é que este grupo trabalhava e, portanto, em princípio, trabalhará de forma muito semelhante. Eu estou aqui a recordar-me que o deputado Pedro Delgado Alves fez parte de um grupo assim. Se ele nos quisesse fazer um ponto de informação sobre como é que isso funcionou, haverá outros deputados, mas se eu calhar, peço desculpa de não saber.
Senhor, por deferência, senhor deputado, se calhar sugerir o deputado Paulo Rios de Oliveira, que era o coordenador do Grupo de Trabalho.
Foi, no, então vá.
Na anterior, se calhar era.
Senhor deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Por referência breve aos colegas, sou a funcionamento deste Grupo de Trabalho. Este Grupo de Trabalho reunia, não de forma programada, mas quando era necessário, em função também das solicitações dos serviços. Nós juntámos 3, 4, 5, 6, 8, 10 processos de análise ou de registro de interesses, que eram depois não só expostos, debatidos e eventualmente corrigidos. Sendo que nós não temos a obrigação de garantir que o registro de interesse está bem feito, isso compete a cada senhor e senhor deputado, a verdade é que o nosso auxílio permite muitas vezes pré-corrigir algo que depois ficará mal indicado ou mal explicitado ou incompleto. Com isto conseguimos o quê? Que muitos registros de interesses ficassem automaticamente, se é que se pode usar a expressão, validados pelo Grupo de Trabalho, evitando assim que mais tarde viesse a evidenciar-se qualquer tipo de correção que tinha que ser feita. O Grupo de Trabalho, tenho que o dizer, acho que trabalhou bastante bem e em boa colaboração, e com isso também tivemos uma ajuda preciosa dos serviços, o Sr. Doutor sabe bem isso, mas isto permitiu, confesso, um grande avanço na elaboração dos registros de interesses, porque conseguimos criar, a certa altura, um conjunto de procedimentos tipo que depois permitia uma certa coerência, porque, como sabem, aquela minuta usada no registro de interesses era bastante deficiente e suscitava um conjunto de complexidades e até algumas contradições. Nós criamos alguns critérios, que eram os nossos, mas que, bons ou maus, pelo menos eram coerentes e permitiam que todos os senhores e seus deputados pudessem fazer ou preencher o registro de interesses obedecendo aos mesmos critérios. E, portanto, posso dizer que o Grupo de Trabalho parece-me, ou parece-nos, foi útil, mas funcionava nestes moldes. Reunia quando era necessário, juntando vários processos, e depois também, numa hora, quando corria bem, ou mais do que isso, quando corria mal, nós conseguimos ultrapassar os problemas com a preciosa ajuda dos serviços. Muito obrigado.
Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. No início da legislatura passada, portanto, o Grupo de Trabalho foi criado também logo no início da legislatura, certo? E isso eu agora não tenho presente. A exigência do registro de interesses também era de 60 dias já no passado. E, portanto, muito desse trabalho foi feito nesses primeiros 60 dias.
Especialmente nessa fase, mas depois, como cada alteração registro de interesses obedece a uma necessidade de alteração, nós ao longo do mandato tínhamos constantemente, e reparem, em 230 deputados existem constantemente alterações, podem ser grandes ou pequenas, deputados que saem, deputados que entram, membros do governo que saem e que entram, se os deputados que alteram, ou por causa de uma cota, ou por causa de uma atividade, ou de uma renúncia a uma função, isto também acontecia muito regularmente ao longo do mandato. Claro que o momento de maior pressão sobre este grupo de trabalho é do início, quando toda a gente tem que apresentar o registro de interesse.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nas normas transitórias, a declaração única nesta parte que diz respeito ao registro de interesses pode, nesta fase, ser só colocada na base eletrónica aqui do Parlamento, ou também já tem que aparecer por escrito na declaração única a entregar no Tribunal, nesta fase já?
Eu diria que nesta fase tem que conviver as duas, e portanto a do Tribunal Constitucional em papel não tem de ir para o ar, e portanto o único que tem publicitação e que portanto precisa de validação prévia continua a ser o modelo antigo, ou seja, eu diria que até a entidade da transparência estar a funcionar e funcionar o registro único com declaração única, com site único, do qual depois da Assembleia pode extrair para o seu site da informação, as coisas estão como antes. Ou seja, o Grupo de Trabalho tem que fazer a validação aqui.
Mas isto pode, apesar de tudo, colocar um problema a um deputado que, sobretudo os que forem mais chelas a preencher as declarações, se depois no preenchimento eletrónico aqui do registro de interesses, até, digamos, à sua impropriamente chamada validação final, no acompanhamento que seja feito, houver aqui há alguma precisão, alguma alteração, algum aditamento, o que quer que seja, quem for mais lesto entregar a declaração por escrito, já tem depois uma não convergência relativamente à declaração que entretanto tenha entregue no Tribunal. Como é que a gente pode ajudar a minorar este risco?
Terá que ir corrigir a outra. Eu acho que inevitavelmente tem que depois fazer correção da que entrou no Tribunal Constitucional.
Mas o próprio modelo do registro de empresas já não permite se calcular todas as situações?
Acho que inevitavelmente no período transitório tem que depois fazer correção junto do Tribunal Constitucional.
Pois é, isto é uma burocracia imensa que...
É que a simplificação de passar a uma única, mas mantendo-se as duas enquanto não está implementado, de facto gerará este período transitório mais difícil.
Bom, uma vez constituído o grupo de trabalho, acham que devemos já emitir algum tipo de mensagem? Nós emitimos uma mensagem, creio eu que já chegou a todos os deputados, no sentido de quem tivesse dúvidas, se lhe foi fornecido um mail para eles poderem suscitar as dúvidas. E, portanto, o grupo de trabalho deve...
Mas até eu acho que a mensagem até gerou algumas dúvidas, porque ao dar nota de que a declaração única estava disponível, muitos estão a assumir que é a única declaração que estão a preencher e entregá-la sem atender a que depois tem também que se fazer o preenchimento.
Então, a minha primeira sugestão era que o grupo de trabalho
que agora
constituímos preparasse a primeira mensagem para nós podermos enviar aos deputados com um conteúdo devidamente esclarecedor sobre os procedimentos que eles devem tomar. Certo? E essa mensagem, como já hoje é sexta-feira, quem ficar a coordenar o grupo de trabalho, o que eu pedi era a maior diligência que fosse possível, para depois podermos emitir isso para os colegas. Então vamos lá. No grupo de trabalho, quem é que vamos indicar? PS.
Sou eu próprio, o delegado Lopes.
PSD.
Sr. Presidente, por razões óbvias, o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Óbvias.
Bloco de Esquerda, grande...
Olha, por razões óbvias Pureza. Também se mantém.
PCP. João Oliveira. Tem pouco a fazer. Agora, o CDS não está presente, pois não? O CDS não está. E do PAN, o Sr. Deputado André Silva, certo?
O CDS também só tem um.
Há uma norma sobre a coordenação dos grupos de trabalho que obedece, digamos, à representatividade e depois, quando há mais que um grupo de trabalho, vai-se alternando, não é assim? Portanto, em princípio, o primeiro grupo de trabalho pertenceria ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A coordenação do primeiro grupo de trabalho agora é sua? Acha que sim? Achamos todos que sim?
É? As subcomissões é que são coordenadas pelo as coordenações, perdão, as subcomissões a existirem
porque
são coordenadas pelo partido.
Um partido diferente da mesa, não é? Então, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com o assentimento geral, coordenará o grupo e desincumbir-se-á já desta primeira tarefa. E essa primeira orientação aos colegas, em princípio, poderá ser preparada hoje ainda. E, assim sendo, deixávamos o diversos para a próxima reunião, mantínhamos às 14h30 da tarde, hoje, a reunião da mesa e coordenadores, e se estivessem de acordo, eu dava agora a reunião por terminada, para permitirmos desde já ao grupo de trabalho que aproveitasse ainda a meia hora sobrante até às 22h para funcionar. Pode ser?